Vamos conversar com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio. Guten Morgen.
Guten Morgen para você, Guten Tag para mim e olá para todos nós.
E, Flávio, vamos falar aqui de tensões, né, entre Estados Unidos e Rússia. A gente sabe que a votação no Congresso dos Estados Unidos aumenta as sanções contra aquele país. Putin retalha, expulsando 755 diplomatas norte-americanos e também requisitando prédios a serviço dos Estados Unidos.
É, você já deu praticamente toda a notícia, digamos assim, não é verdade. Na semana passada, o Congresso norte-americano aprovou a adoção de novas sanções econômicas contra a Rússia, contra membros do governo, né? E devido, basicamente, assim, a grande alegação é a situação na Ucrânia e ameaças aqui no lado da Europa, antiga Europa do Leste, onde os países temem que haja uma possível interferência russa, como aconteceu, dizem eles, na Ucrânia, com a reanexação da Crimeia por parte da Rússia, né? Agora, dessa vez, Putin resolveu agir pesado. Ele já tinha pensado em medidas semelhantes, se sabe, quando no fim do ano passado, 55 diplomatas russos foram expulsos dos Estados Unidos. Agora ele retalhou realmente assim, expulsando, dando prazo até 1º de setembro para que eles saiam do país, 755 diplomatas norte-americanos, funcionários de embaixada, consulado, esse tipo de coisa. Agora também ele requisitou prédios que estão à disposição da embaixada norte-americana. Quer dizer, isso também é uma outra face da retaliação. Isso vem no bojo, é bom lembrar, né, da necessidade de Donald Trump mostrar, sobretudo internamente nos Estados Unidos, que ele não tem ligações especiais com Vladimir Putin, porque essa é uma das principais acusações que pesa contra ele. Fato de, até um fato que o seu staff, gente do seu staff, inclusive um filho dele, manteve contato com pessoas, supostamente autoridades russas, uma delas foi apresentada como sendo a procuradora-geral da Rússia, o que não é verdade, ela negou peremptoriamente que tinha qualquer ligação com o Kremlin, mas eles mantiveram contato com pessoas da Rússia tentando conseguir munição política contra Hillary Clinton. E aí tem uma acusação muito grave contra Trump. Então ele tem necessidade de mostrar esse distanciamento da Rússia, né? O Putin, por seu lado, tem que mostrar também, demonstrar, digamos assim, a busca de uma coesão interna na Rússia e precisa também retalhar. O principal problema que isso traz, além da tradicional guerra retórica entre ambos, é que ameaça a possibilidade de uma ação conjunta dos dois países na Síria, né? E pode aumentar a tensão ainda nesse conflito do Oriente Médio, que já vem se arrastando há vários anos, com milhões de refugiados e centenas de milhares de mortos já na guerra civil. E uma concertação entre os Estados Unidos e Rússia seria fundamental para buscar uma pacificação na Síria. De modo que eu penso que esse pode ser o principal risco que esse novo aumento de tensão diplomática entre Estados Unidos e Rússia pode trazer.
Agora, Flávio, a tensão, falando de tensão, né, de novo, está aumentando ali em torno da Península da Coreia, né?
A Coreia do Norte realizou, agora perto do fim de semana, mais um teste com um novo míssil. É uma situação curiosa, porque, veja só, a Coreia do Norte é um país muito pequeno. Então eles não podem realizar testes com mísseis muito distantes, esses testes, no sentido, digamos assim, horizontal, ou acompanhando o solo e o mar da Terra. Até houve um lançamento um tempo atrás que caiu no mar do Japão. Coisa que pode apontar, por exemplo, um problema. Imagina se dá um erro qualquer, ele cai em algum lugar do Japão ou alguma coisa assim. Então, o que a Coreia do Norte faz? Ela lança os mísseis para cima, verticalmente, quase, assim, eles caem no seu próprio território ou nas suas próprias águas territoriais. Desse último míssil, o alcance foi tal que há especialistas na área dizendo que se ele for lançado horizontalmente, ele poderá alcançar cidades dos Estados Unidos. Fala-se em Los Angeles, Chicago, até Nova York, eventualmente. Então isso, para os governo norte-americano é uma ameaça muito maior. Os Estados Unidos retalharam imediatamente, começaram a promover também o armamento em matéria de mísseis da Coreia do Sul. Trump reuniu-se com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e declarou que vai fazer tudo para garantir a segurança dos seus aliados na região. O comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, sediada no Pacífico, Terence O. Saxony, ele deu a declaração dizendo que os aviões sob seu comando podem realizar um ataque fulminante contra a Coreia do Norte. Essas ameaças militares, será que seria um blefe? Apenas. É uma situação difícil. Se for apenas um blefe, isso só reforça a posição de Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, né? Agora, se não for blefe, é uma loucura. Porque um ataque nessa altura contra a Coreia do Norte, que é um país que tem armamento nuclear, pode deflagrar um confronto nuclear ali, com efeitos terríveis, por exemplo, para a Coreia do Sul, além da Coreia do Norte e outros problemas que possam ocorrer eventualmente. Os Estados Unidos acusam a China de não fazer pressão suficiente sobre a Coreia do Norte. A China retalia dizendo que isso é uma informação descabida, que Trump está falando do que não entende, né, e que se a Coreia do Norte continua realizando seus testes, mesmo com essas ameaças dos Estados Unidos, o que a China poderia fazer, diz um comentarista numa publicação chinesa, o que a China poderia fazer? Agora, é uma situação de risco realmente, porque Trump, ele é claramente uma pessoa intempestiva, ele eventualmente pode necessitar de uma ação militar para promover uma coesão interna que está cada vez mais difícil. Ele está com problemas sérios, inclusive entre os republicanos, está com problemas sérios no Congresso norte-americano, e de repente ele pode provocar uma situação de consequências imprevisíveis na Coreia do Norte, ou até, o professor Demir estava falando agora a respeito da situação na Venezuela, ou até, quem sabe, com relação à Venezuela, né, aí ao lado do Brasil.
Perfeito. Agora, Flávio, vamos mudar de assunto, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Não de futebol, então, mas de evasão de divisas.
Exatamente, a evasão fiscal.
Fiscal.
Hoje, ele foi depor, não sei se ainda continua, deve continuar não, é porque estava marcado agora para o começo da tarde, fim da manhã, começo da tarde. Ele compareceu a um tribunal na Espanha, aonde um juiz de instrução iria ouvi-lo sobre a acusação feita por procuradores dele ter promovido uma evasão fiscal da ordem de 14,7 milhões de euros. Um dado interessante: essa evasão fiscal se refere aos seus direitos cobrados pelo uso da sua imagem. Não se refere, por exemplo, ao salário que ele recebe do Real Madrid, que é alto, evidentemente, mas que está fora dessa questão, provavelmente porque faz desconto na fonte, enfim, essas coisas, né? Agora, essa acusação é grave, mas ela traz à tona também um problema muito sensível aqui. As autoridades da Liga Europeia estão, inclusive, furiosas com o Cristiano Ronaldo, dizendo que, se isso se comprovar, ele vai pôr em risco a credibilidade da Liga inteira. É óbvio que deve haver problemas outros também ligados ao futebol europeu, problemas dessa ordem, digamos assim. Inclusive, para encerrar esse comentário, né, eu queria lembrar que recentemente saíram muitos comentários, reportagens, falando que, primeiro, a desigualdade econômica no mundo deve ser muito maior do que se pensa. Até porque não existe controle, propriamente, sobre esse dinheiro que está colocado, esses capitais, que são bilhões em qualquer cifra que você queira calcular, são bilhões, talvez até trilhões, colocados em paraísos fiscais que não têm controle das receitas federais dos países onde essas fortunas tiveram origem, né? E também se comenta muito a respeito, um novo aspecto disto, que eu até comentei, se eu não me engano, foi na segunda-feira passada, na segunda-feira, que começa a se falar também das rotas por onde esses capitais têm de passar. Porque não basta ir para o paraíso fiscal. É necessário que eles sejam enviados primeiro para um lugar, aí mudam de cor, mudam de nome, muda a razão social, etc., e vão parar depois no paraíso fiscal. E essas rotas passam muito frequentemente aqui pela Europa. São citados, sobretudo, aqui da Europa, a Holanda, o Reino Unido, a Suíça e a Irlanda. Ainda cita-se também com um grande filtro desses capitais, Singapura, que não fica aqui na Europa. Mas há uma nova investigação, provavelmente, que vai levar a outros resultados, consequências, não apenas sugerindo que se verifique o ponto de chegada, mas também por onde esses capitais têm que passar para conseguir essa situação de anonimato depois, ou aparente anonimato, embora as coisas possam ser eventualmente traçadas, se houver, evidentemente, vontade política por parte dos países envolvidos, embora seja difícil mesmo traçar essas rotas até o seu ponto de chegada.
Tá certo, Emir. Olha, desculpa, Flávio Aguiar, te chamando de Emir. Opa. Hoje está todo mundo aqui no jornal. Tá certo, Flávio, muito obrigada aqui por sua participação. Tchus para você, um beijo. Tchau, tchau, até mais. Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha.